Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. O horário, esse horário difícil, né? Tá chegando quase ao fim. Termina aí. Da demora um pouco, né? Que esse horário, ele é duro. Amém. Amém. Deus tem falado. Eu creio que Deus tem falado. Eu creio que Deus tem falado conosco. Aberto os nossos olhos, nos fazendo entender muita coisa. E é bom. Não sei se vocês pensam da mesma forma, mas seria muito triste, ou será muito triste o dia que Deus, né, deixar de falar. Porque o dia que acontecer isso, a própria igreja vai sentir. A própria igreja vai sentir que Deus deixou de falar. Porque enquanto Deus estiver falando, é porque Ele está no meio. A gente não julga a presença de Deus por outra forma, senão pela palavra. Pela palavra. É, enquanto de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, se nós somos a Jerusalém de Deus, nós somos o Monte Santo, o Monte Sião, a casa de Deus. São vários nomes. A igreja, ela tem vários nomes para que nós possamos entender. Buscar a Deus é melhor que a igreja não tenha só um nome. Então você vai ter muito mais facilidade de errar. Mas a Jerusalém, a casa de Deus, a igreja, o povo de Deus, tudo é um nome, uma coisa só. E a característica da presença de Deus na casa de Deus é onde Deus fala. É onde você pode dizer é palavra de Deus. A palavra tem que ser profética. A palavra tem que ser profética. Não pode ser dita por nós. Ela tem que ser dita pelo Espírito de Deus. Lá em Atos está assim, que aquele que não ouvir esse profeta. Então hoje, quem edifica a igreja? Naquele tempo, Moisés caminhou com o povo. Hoje, quem caminha com o povo? Quem? É o próprio Deus. É o próprio Deus que caminha com a igreja. E é Ele que fala. E é Ele que fala. De Sião sai a palavra de Deus. Então você precisa, né, entender, ter os seus olhos abertos, saber separar, saber ver, enxergar. Se você não fizer essa separação, com certeza vai ficar confundido. Aquele que crê não será confundido. Então existe uma promessa de Deus. Aquele que realmente acreditar em mim não será confundido. Então a salvação nossa está no crer, né, no ter fé naquilo que Jesus Cristo falou. Então é isso que você precisa. A sua salvação é Cristo, não sou eu. Não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou, né, fazendo discriminação de igreja tal, não. Tem lugares onde Deus fala e tem lugar onde Deus não fala. Aí você sai à procura do lugar onde você tem certeza que Deus está falando. É uma palavra de Deus. Se você não fizesse, não soubesse separar bem do mal, a luz das trevas, certo do errado, justo do injusto, eu coloco diante de vós o bem e o mal, a bênção e a maldição. Quem faz separação somos nós. A responsabilidade foi como nós falamos esses dias. Foi como foi falado esses dias. Não é problema da gente, infelizmente. Infelizmente é isso. Não existe o que que não existe? Aquela terceira pessoa física que possa dizer para você, não, eu garanto para você que é aqui. Eu garanto para você que o certo é isso. Ninguém, não existe essa terceira pessoa, né? Você tem que aprender é ouvir a Deus e aprender com Deus. Tem um lugar que está escrito isso? Tem? Aonde? Na Bíblia, né? Tem um lugar que está escrito o quê? Aonde está escrito o quê? É, que todos seriam ensinados por Deus. Aí você fala, mas eu não vejo Deus. Ah, mas eu não sei que jeito que é Deus. Amém? Se vira. Porque você precisa ouvir a Deus. Você precisa descobrir, andar com Deus, precisa conhecer a Deus. Você precisa saber. É Deus. Amém? Não existe a terceira pessoa física em quem você possa confiar, em quem você possa colocar nele a sua confiança. Deus mesmo vai falar com você. Deus mesmo vai falar com você. Aí você poderia perguntar, e o que você faz aí na frente? Pergunta para Deus. Você não fala com Deus? Você não fala com Deus? Você não tem que falar com Deus? Você não tem que ser guiado e dirigido por Deus? Pois pergunte para Deus quem? Por quê? Deus vai te responder. Amém? É por aí. É por aí. Vamos abrir a nossa Bíblia. Ver se nós estamos dando continuidade ao que nós estamos falando. Deuteronômio, é claro, quem não assistiu reunião sábado, não assistiu reunião sexta-feira, aliás, sábado, domingo de manhã, e não assistiu a reunião, tal, etc., vai ficar um pouco mais difícil para ele alcançar o entendimento que os outros vão alcançar. Amém? Deuteronômio capítulo 7. Então lê, por favor, filho. Nós não estamos pregando, nós estamos pregando o Evangelho. Mas o Velho Testamento está inserido no Novo Testamento. O Velho Testamento, ele não tem nada errado, tudo certinho. Ele está inserido, ele está dentro do Novo Testamento. Jesus Cristo, ele fez uma grande coisa para ajudar a humanidade. Ele fez uma grande coisa que ninguém poderia fazer. O que, que ele fez? Ele condensou toda a lei, ele reuniu toda a palavra, todo o Antigo Testamento, ele reuniu ali e transformou naquele livrinho pequenininho que está lá no Apocalipse. Quando João viu o livrinho, e ele colocou na boca, e o livrinho era doce na boca. Quando chegou a fazer efeito, né, quando fez efeito, o livrinho, ele pôde perceber o quanto era difícil o livrinho. E o Novo Testamento, o Evangelho, é também um livrinho pequenininho, é coisas bem pequenas. As cartas de Paulo são explicações. Os Evangelhos segundo João, Mateus, Marcos, Lucas, Atos dos Apóstolos, tudo isso são comentários feitos a respeito do Evangelho. O Evangelho são poucas coisas. O Evangelho é somente aquilo que Jesus Cristo falou. É a doutrina de Cristo. O Evangelho é a doutrina de Cristo. E quem tiver a doutrina de Cristo, quem comer esse pão, ele entende tudo o que está escrito nas Escrituras. Quem não comer desse pão, era o tamanhozinho que o pão, ele pegou o pão e partiu o pão, deu um pedacinho para cada um, ali simbolizando exatamente a quantidade que você precisa comer. Aquela é a quantidade que você precisa comer. Então ele pegou um pão e partiu. Pedacinho, pedacinho, deu aos seus discípulos. E disse para os discípulos: comei. É isso aí que você precisa comer, só isso. Você não precisa comer mais nada. Se você comer isso, você vai, sabe, você vai entender tudo que está escrito nas Escrituras. Amém? Então a gente faz referência a Deuteronômio, Êxodo, Gênesis, etc, etc. Mas tudo isso para explicar, abrir os olhos e fazer com que a igreja entenda o quê? Entenda o quê? O Evangelho. Para que a igreja entenda o Evangelho. Para ver se ela pratica o Evangelho. Para ver se ela aceita o Evangelho. Porque o Evangelho é que vai salvar. Está lá em Romanos capítulo 1, tá, o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. A nossa salvação não é a lei, não é a Bíblia, é só o Evangelho. O Evangelho, lá em Romanos capítulo 1, não é assim? É o poder de Deus para nos salvar. Então Paulo tenta explicar, João tenta explicar, Lucas, Evangelho segundo, Evangelho de acordo com aquela pessoa. Foi como João viu, foi como Mateus viu. Tem nada de lei aqui não. É justiça, é doutrina, é maneira de pensar. É filosofia de vida. Por isso é que não passa na garganta de muita gente, não passa. Por isso que muitos querem entender e não conseguem entender. Pai, obrigado porque escondeste essas coisas, revelastes Então, cabe a Deus revelar a você ou esconder de você. Ah, mas Deus vai esconder de mim? Ele esconde, ele conhece você, sabe? Se ele vê que você não presta, ele não vai revelar para você, ué. Para que ele vai revelar o evangelho para você? Para quê? Para jogar fora? Para poder estragar? Não, ele não vai revelar o evangelho para você. Pai, obrigado porque o Senhor escondeu de uns e revelou para outros. Ele vai revelar para quem ele entender que precisa ser revelado. Amém? Você não vai dar, por exemplo, esses dias passaram um tempo, normalmente eu dou exemplo da minha vida, da minha casa, porque é o lugar onde eu mais tenho experiência. Mas eu às vezes falo para os meus filhos o seguinte: não adianta você tirar um empréstimo do banco, 100 mil, 200 mil, se você não souber administrar, se você não souber como você vai fazer com aquilo, você tira 100 mil e joga fora. Você tira 200 mil lá e joga fora. Joga fora. E se você souber, você faz tudo sem ser necessário fazer esse tipo de empréstimo. Da mesma forma, Deus, ele é uma riqueza. O evangelho é uma riqueza, é um tesouro. O evangelho é uma coisa muito preciosa. E Deus não vai dar isso a qualquer um. Ele não vai dar. Amém? E muitas vezes, em várias parábolas, ele explicou isso. Ele explicou isso em várias parábolas. Se não tiver humildade, se não tiver, se você não, como eu vou gastar isso? Para que que eu quero saber? Por quê? Para que que eu quero entendimento? Para que que eu quero saber? Só para saber? Não. Deus não vai revelar para você. Deus não vai mostrar para você. Amém? Concorda com Deus? Vocês concordam com Deus? Tem que ser assim mesmo. Teria que ser assim. O pessoal que andava ali com os discípulos, no Atos Apóstolos, ali, tinha gente que ofereceu dinheiro, ofereceu fora, ofereceu dinheiro. Explica, né? Aí os apóstolos disseram: olha, meu filho, isso aqui não é com dinheiro. Isso aqui não dinheiro aqui não compra. Isso depende. Não depende de nós, não. Depende de Deus. Ele que dá. É ele que abre os olhos do cego. E é ele que ensina o caminho ao pecador. Então, por isso é que eu falo que não adianta essa pessoa fazer um seminário, não adianta a pessoa fazer uma faculdade de teologia, não adianta a pessoa estudar, não adianta a pessoa ler a Bíblia de capa a capa, como muita gente fala. Eu já li a Bíblia de capa a capa, falei, e daí? Eu não li ainda, até hoje eu não li a Bíblia de capa a capa. Isso ficou, já está provado, não resolve. Não resolve. O que você precisa comer? Só o pedacinho. E é esse pedacinho que você põe na boca. E a hora que ele faz efeito, ele Amém? Você dá vontade de fazer voltar. Amém? Aquele pedacinho que você come e depois na hora que ele começar a fazer efeito, na hora que ele for exigido, na hora que tiver que acontecer, ele, você quer às vezes devolver aquilo. Você quer devolver aquilo. Amém? E é ele que faz com que nós cumpramos a lei. É esse pedacinho de pão que faz você cumprir toda a lei. Ele falou, não vai passar uma vírgula da lei. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, não vai deixar de cumprir uma vírgula. Mas quem pode fazer isso acontecer na vida da gente? É o pão. É o pedacinho de pão que você come. Deuteronômio capítulo 7. É um trecho um pouco longo. Ela vai ler. O secretário ali já está abrindo a Bíblia. E ela vai ler. Adriana vai ler para nós. É um trecho um pouco longo, mas aonde tiver necessidade de parar, eu vou parar. E nós vamos ler esse trecho para dar continuidade ao entendimento que nós queremos ter. Com relação a quê? O entendimento que nós queremos aperfeiçoar aqui, o entendimento que nós queremos fazer com que a igreja entenda, é o quê? É sobre a necessidade de quê? Hã? Pega aí. Adriana, fala.
De andar com Deus,
né? Isso, de ter a presença de Deus. De estar com Deus. Não é assim? Então vamos lá.
Quando o Senhor, teu Deus, te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas concerto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria.
Amém. Já viu aí? Né? Por exemplo, como é que nós vamos trocar esse miúdo? Como é que nós vamos ver? Quando você converte, por exemplo, você fumava. Você fumava. Você bebia. Você prostituía. Você mentia. Cada uma dessas coisas era um espírito, era uma espécie de espírito que fazia com que você procedesse dessa forma. Você fazia acepção de pessoas, né? Você achava que todo mundo era igual. Você dava o seu filho para casar, não importava se a família se a família era isso, era aquilo. A gente não imaginava. pegava a filha, dava para qualquer, entregava na mão de qualquer. Não examinava qual era a fé, qual era o Deus daquela pessoa, tal. Então, assim era a vida da gente. Mas quando nós nos convertemos, quando nós conhecemos a Deus, aí nós pegamos o cigarro e pisamos nele. Aí nós pegamos o cigarro e tal, apagou ele lá e falou, ó, mais nunca eu vou colocar um cigarro na boca. Mais nunca eu vou colocar a minha mão numa, né, num cigarro. O cigarro para mim sumiu, apagou. Eu risquei ele do mapa, acabou na minha vida. Mas, concordam? Quando você deixou de beber, foi Deus que arrancou. Aqui está dizendo, olha, quando eu tirei de diante de você aquelas nações, os giraceus, os amorreus, os cananeus, né, eu tirei, eu arranquei, e você, nós não vimos. Mas Deus limpou o caminho para nós, e Deus abriu o caminho para nós. E foi Deus que foi arrancando da nossa frente, tirando da nossa frente, da frente do Humbertinho, da frente, da minha frente, do Silvano, do Godói, etc. Foi Deus que foi limpando o caminho para nós. Melhorou a nossa situação, melhorou a nossa vida, melhorou a nossa casa, né? E começamos a ter coisas que nós não tínhamos, né? Foi Deus. Para nós foi Deus. Deus não fez isso para todas as nações, mas fez para o seu povo. É claro que tiveram outras nações poderosas e que passaram por cima de outros, mas não foi Deus que fez. Isso que você tem que entender. Porque o que foi feito na vida do Ramiro foi Deus. O que foi feito o Ramiro entende que foi Deus. Que abriu para ele. Mas aí, Deus falou para ele, olha, vê para quem você vai dar sua filha, para quem você vai dar seu filho, certo? Olha como é que você vai se relacionar. Não brinca mais com bebida. Não brinca mais com isso, nem com aquilo. Para nós, não existe mais as coisas que nós fazíamos. E é isso que os meus olhos veem, que o Evangelho fez na minha vida. Coisas que o ímpio faz, mas que o povo de Deus não faz. Coisas que o povo de Deus não faz. Então, quando o Senhor, teu Deus, te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir. Nós fomos introduzidos numa terra e começamos a viver uma vida diferente naquela terra. E as coisas para nós funcionam de forma diferente. Quem concorda com isso? E o Senhor teu Deus, se tiver dado diante de ti para as ferir, então você feriu o cigarro, você feriu a bebida, você feriu o espírito que dominava aquilo, ele foi ferido, e ferido de morte, ele foi ferido de tal maneira para não interferir na sua vida. Agora, esquece dele. Arranca ele com tudo da sua vida e acabou. Amém? Vamos continuar. Você parou aonde? Interessante aqui, ó. Não darás tuas filhas a seus filhos? Não tomarás suas filhas para seus filhos? Pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Elas fariam desviar teus filhos de mim. Então a gente vem, né, com uma visão, com um entendimento, com a vontade, com uma ideia, mas depois nós começamos a ceder, às vezes, às pressões, às coisas, e começamos então a entregar para o bandido. Nós vamos entregar para o bandido aquilo que com muita dificuldade você conseguiu. E não vai dar outra coisa a não ser o desvio, a fuga daquela pessoa que com grande dificuldade Deus trouxe para fazer parte do seu povo. Às vezes nós não importamos, deixamos, criamos os nossos filhos como se os nossos filhos não fizesse parte do povo de Deus. A gente deixa o filho ou a filha agir, viver, como se não fizesse parte do povo de Deus. Mas nós temos que ter o maior cuidado com eles, porque senão, do contrário, eles irão se perder. Com as filhas, né, com aquilo que não é de Deus. E caberia a nós, naquela hora, falar, ó, não pode. Mas aí nós somos os primeiros, às vezes, a concordar, nós somos os primeiros, às vezes, a apoiar, nós somos os primeiros, às vezes, a aceitar. E quando nós deveríamos, né, fazer, meu filho, não, nós não podemos. Minha filha, nós não podemos. Continua, filha.
Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor, teu Deus, o Senhor, teu Deus.
Aí, então, vamos parar aqui. O que que a gente faz? A gente olha, porque povo santo, povo escolhido, povo, não sei o que, somos nós. Nós somos um povo diferente, né? Aí você chama, um exemplo. Você vai fazer uma festa. Aliás, o ímpio vai lá, faz uma festa, alguém faz, e nos leva lá. E nós, para não criar problema, para não ser mal visto por eles. Aí nós vamos lá, peraí, ó, para não criar problema e tal, e aí a gente vai. E a gente aceita. E a gente aceita viver, aceita aquela situação que eles nos impõem. Por quê? Porque é pai, porque é mãe, porque é parente, porque é isso, porque é aquilo, etc. Quando, na realidade, nós deveríamos era convertê-los a nós. Nós deveríamos, se nós fizéssemos pulso firme, nós poderíamos até salvá-los. Mas não, nós não acreditamos na salvação. Então você não acredita na salvação. Você está concordando com perdição da sua família? Você está concordando com a perdição da sua filha, do seu filho? Porque você não fez pulso firme. Você não confiou em Deus, não esperou em Deus. Você achou que não podia criar casa. E o Evangelho não dá margem a isso. E o Evangelho não está ensinando isso. O próprio Jesus deu o exemplo. Ele deu o exemplo. A casa, a minha casa, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Entendeu? A minha mãe, ó, sua mãe, seus irmãos estão aí fora, tal. Ele não fez falta de educação, ele não desprezou os seus irmãos, ele não desprezou sua mãe. Ele só quis deixar bem claro que a vida dele era diferente. E que se a mãe dele quisesse, ela também teria que se converter a ele. Vem e senta aqui junto com... Mas vem então. Eles não sentam aqui conosco. Eles não sentam conosco. Eles não comem da nossa comida. Eles não concordam conosco. E nos obrigam a concordar com eles. Aí sai o Filho de Deus pro mundo afora e tem que concordar com todo mundo, porque senão a gente fica mal visto. Nós temos que concordar com toda bagunça que existe no mundo, porque senão nós vamos ficar mal visto, que é crente, não sei o quê, etc. Aí nós temos que copiar o que eles fazem. Porque senão nós vamos ficar cafona, não sei como é que é. E não é assim que Deus queria que a gente se posicionasse de tal forma, que a gente fizesse de tal forma que o mundo, nós fôssemos luz para o mundo, sal para o mundo, de tal maneira que falaram, vamos. Nós é que temos que, eles que têm que converter a nós. Eles precisam reconhecer que o nosso Deus é melhor do que o Deus deles. Amém? Quer ver aqui? Continua para você ver.
Porém, assim lhes fareis. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós ereis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito.
Irmão, vou dar um exemplo. Ele tem que, né... É importante que a gente ilustre aquilo que nós estamos falando aqui para poder você entender. O que, que a igreja é para Deus? A esposa, a mulher, a esposa. Existem mulheres de todo jeito. Existem maravilhosas. Maravilhosas. E você casa com a feia. Amém? E você escolhe uma feia. Mas feia para os outros, mas para você não. Para você, ela é especial. Para você, ela é a que você escolheu. Você não pode escolher todas. Amém? Então Deus falou: olha, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Não, não foi por causa disso. Muito pelo contrário, você é um povinho, povinho feio, é um povinho desajeitado, é um povinho custoso, complicado. Mas quis Deus que nós fôssemos povo de Deus. Quis, ele achou graça. Pronto, aquilo, o exemplo é esse. Às vezes, senão, as mulheres iam ficar perdidas. Por quê? Tem um sapato para cada pé. Você pensar, não, aquilo ali não arruma casamento nunca. Arruma. Vai aparecer, calma. Aguenta a mão. E vai aparecer realmente aquele que te ama. Eu não escolhi você porque você era mais bonita, eu não te escolhi porque você era perfeita, eu te escolhi porque, infelizmente, eu te amei. Hã? Concordo? Eu escolhi você, nem sei porque, eu estava bêbado. Amém? Certo, Paulinho? Então tem que ser assim. E aí, sim, a pessoa de Deus que escolheu o povo de Deus. Agora eu pergunto, o povo de Deus é o melhor povo da terra? O povo de Deus é o maior povo da terra? O povo de Deus é o povo mais bonito da terra? É o povo... Não, olha, não chame ninguém para o nosso meio para mostrar o povo, não. Você vai entrar pelo cano. Não chame ninguém para mostrar, tá? Não convide ninguém. Ali tem um povo, porque vai ser uma decepção. Muito pelo contrário, você fala, você quer conhecer um povo difícil, um povo custoso, você quer conhecer um povo rebelde, um povo recalcitrante, uma raça ruim, você quer conhecer? Vamos ali. É o povo que Deus faz tudo para ele, é o povo que Deus ama. E não é correspondido. É isso que está dizendo aqui. Que manda você queimar, largar de mão da coisa, você passa um tempo, está lá você cheirando o cigarro. Passa um tempo, está você rodeando a bebida. Tira você do negócio, tá um pouquinho, tá lá você com o nariz na coisa de novo. Amém? Que diz para você que faz desse jeito, você volta e meia não faz do jeito que ele manda. Volta e meia você o contraria. Amém? Que não quer saber se está agradando a Deus, se não está agradando a Deus, se está correspondendo. Mas a mulher não pode fazer desse jeito, não, senão o marido se ofende. O marido se ofende. A mulher, ela tem que se apresentar da melhor forma possível. Não é para agradar o vizinho, não. Entendeu? É por causa do marido. E assim é a igreja, é o povo de Deus. Você pode ter certeza que tinha povo, se fosse escolher, tinha povo muito melhor do que o povo de Deus. Amém? Então é isso que está dizendo aqui. Lê mais um pouquinho, filho.
Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e dá o pago em sua face a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer. Não será remisso para quem o aborrece, em sua face lhe o pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardardes e fizerdes, o Senhor, teu Deus, te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á e te fará multiplicar e abençoará o fruto do teu ventre.
Olha as promessas, né? Olha as promessas. Olha, Deus vai te abençoar. Deus vai ser com você. Deus vai ser com você. Deus vai ser, Ele vai andar com você. Ele ama você. Ele ama você. Deus amou o mundo. Não foi o mundo que amou a Deus. Deus amou o mundo. De tal maneira que Ele deu a vida por eles. E nós estamos aqui é porque Deus, Ele quer salvar a humanidade. E se Ele salvar a semente, Ele salva a humanidade. Porque depois Ele vai plantar a semente. E a semente é o povo de Deus. É aquele corpo de Cristo, é aquele corpo de Cristo, é a semente. Nós somos a origem da próxima humanidade, do novo homem. Nós somos, sabe, o começo do novo céu e da nova terra. A geração escolhida, nação santa, povo escolhido, etc. É assim que você precisa acreditar. Amém? O mundo, a terra que ora existe, está reservada para o fogo e destruição. Nós não esperamos nada. E quem procede dessa forma é o povo de Deus. É o povo que comeu o pedacinho de pão. É quem comeu o pedacinho. Que não espera. Que sabe que Deus nos escolheu, não foi para esse mundo. Ele fala, eu escolhi você para uma terra prometida, uma terra, um lugar santo, onde não vai haver, né, morte, etc., que não vai ter isso, não vai ter aquilo. Então. Mas nós temos que fazer isso. Nós temos de amar a Deus hoje. Nós temos que namorar o nosso namorado. Nós temos que ser fiel a esse, para que nós façamos jus a esse casamento que está sendo prometido. Esse casamento que está sendo prometido, essas bodas que está sendo prometida. Mas nós precisamos de guardar fidelidade, guardar, né, esse compromisso, anel de compromisso que ainda está na mão direita. Para que nós possamos, né, quando Ele vier, Ele distinguir Eu lembro quando a Jaqueline teve um sonho, não sei se foi a Jaqueline, que ela falava assim, não, mas ele não vai me conhecer. o Toninho, acho que era o Toninho, chegava de avião, chegava então, lá em Brasília, não sei aonde, e aí ela falava assim, não, mas ele não vai me conhecer, eu desse jeito, eu, né, dessa forma que eu, ele não vai me ver, ele é tão importante, que a hora que ele descer do avião, descer lá, ele não vai me ver, mais ou menos assim, Jaqueline. Faz tempo, né, sonho. Mas essas coisas, tudo eu guardo, para quê? Para, né, reforçar cada vez mais o entendimento que eu tenho a respeito da igreja, de Deus, do céu, da salvação, do povo de Deus. Mas aí quando ele desceu do avião, ele... Como é que foi? Pega o microfone da pela lá.
Contar todo? Desde o começo? É grande.
Não, mais ou menos.
Mais ou menos. É. Não, é que no sonho eu estava andando nas ruas e vi umas mulheres... Estava se preparando para esperar uma pessoa que... É como se fosse um noivo, né? E eu passava e via elas, uma rodinha de mulheres, e elas falavam que estavam esperando, tal, e elas eram bonitas, estavam comprando joias, bem arrumada, e tinha muita gente correndo na rua para esperar esse... É como se fosse um governador, alguém que ia chegar, uma pessoa importante, mas que tinha, vinha buscar uma noiva, que tinha deixado naquela cidade. E eu, quando passava, via elas comentando e pensava, não, mas foi eu que fiquei esperando por ele, né? Aí comecei a falar para elas, elas falaram, não, mas como que você chama? Eu falei, não, como que é seu sobrenome? Eu falei, não, eu não tenho sobrenome importante. Onde que você mora? Eu falei, não, eu não tenho casa, não tenho lugar para morar. Aí elas riram, ainda saíram rindo, falando, é doida, né? Porque não tem condições, ele não vem buscar ela. Ela não tem nome, não tem lugar, não tem nada. Claro que somos um de nós aqui que ele vem buscar. Que tinha, era rica, famosa, conhecida na cidade e tal. Aí eu fiquei assim até um pouco triste, desanimada, pensando até que ele não, que realmente eu estava enganada, né? Que ele não ia me querer porque eu realmente não tinha aparência nenhuma. Aí quando ele chegou, que desceu o avião, todo mundo lá correndo, eu fiquei um pouco afastada, assim, até um pouco triste, pensativa, né? Quando ele subiu lá num palanque, todo mundo começou a ficar ao redor, embaixo, todo mundo, aí ele anunciou, falou, eu vou falar o nome da noiva que eu vim buscar, né? E me chamava lá em cima, e todo mundo ficou surpreso, assim, não acreditava, e aí eu subia no palanque para encontrar com ele.
Amém.
Isso foi no início, quando nós começamos a reunir, a gente até tinha um pouco de dúvida, assim, eu até acho que foi isso, porque a gente orando muito, perguntando para Deus, que a gente achou muito esquisito, né? Um povo estranho, sem nome, sem nada, não tem nem igreja, não tem nada estranho. Minha sogra falava até que era uma seita e tal, né? Eu comecei a orar e pedir a Deus e tive esses sonhos. Para mim confirmou, né? O que eu estava perguntando.
Pois é. Então ele, né, tinha quantas mulheres melhores do que nós? Quantas estavam mais bem preparadas? Então, mas ele tem a sua escolhida, ele tem o seu povo, ele tem já o seu povo. E ele fala aqui, interessante, que ele fala, eu não escolhi vocês porque vocês são especiais, não. Mas porque eu amei vocês. Né? Eu quis escolher vocês. E se você tem dúvida e anda com Deus, pergunte para Deus. Amém? O que eu quero é que você faça parte desse povo. Existe uma condição para que nós façamos parte desse povo. Amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele que me ama, aquele que não me ama, Deus sabe exatamente aquele que o ama e aquele que não o ama. E aquele que me ama, ele, Deus conhece. Amém, gente? Assim como, então, ele, a igreja é comparada à mulher exatamente por causa disso, mulher e homem, porque é uma forma de a gente entender melhor. O Biro mostrou para ela quantas mulheres, e ela ficou lá num cantinho, porque ela falou, não, eu não vai me reconhecer de forma nenhuma. Eu aqui, feinha, ele não vai me ver. E as outras ainda desprezavam, por quê? Porque ela tinha, as outras tinham nome. Qual é o seu nome? Você não tem nem nome? Saberás. Está onde aí, filha?
Doze. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardardes e fizerdes, o Senhor, teu Deus, te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas.
Olha aí, ó. Eu não dou conta nem esperar terminar de ler. Nem esperar terminar de ler. Porque a gente pensa que Deus não abençoa as coisas da gente. A gente pensa que Deus, sabe, que o povo de Deus é só para levar chumaço na panturrilha. Não é. O povo de Deus é um povo. A gente, nós é que não somos fiéis a Deus. Nós é que precipitamos e não esperamos a bênção de Deus. Muitos daquele povo que saiu dali do Egito não pôde entrar na terra porque precipitadamente romperam com Deus. Porque não acreditava, porque não esperava, não teve paciência, não teve... Aí não tem direito à bênção. Não tem direito à bênção. Vai enfiando os pés pelas mãos, vai, né, vai praticando iniquidade, vai desonrando, envergonhando o Evangelho, a Deus, etc. E depois reclama, ainda vai reclamar da bênção. Não foi Deus que errou, eu tenho certeza. Não foi Deus que errou. Você não guardou o mandamento. Essa é a condição que Deus fala, que Deus impõe a nós. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Está bem claro, são dois versículos lá, um encostado no outro. Mas não tem paciência de esperar, sabe? Revolta contra Deus, reclama, murmura e etc. E aí o povo obrigou a Deus a fazer coisas que Deus não queria fazer com o povo. Aí o povo obrigou a Deus a colocar a essa terceira pessoa física. O povo falou, não precisa, tem que ter uma pessoa. Deus falou, não precisa, eu dirijo vocês, eu guio vocês, eu ensino vocês o caminho que vocês têm que andar. Não, tem que ter um. Tem que ter. Aí pronto, veio uma pessoa e através daquela pessoa, o povo confiava naquela pessoa e não esperava em Deus. Amém? Eu tenho certeza que Ló ganhou muito dinheiro ali em Sodoma. Ló, né? Eu tenho certeza que Ló, a família de Ló, se existia uma coisa, que eles não queriam sair de lá. Por quê? Porque estava bom demais. lá, vi o ímpio prosperar. Eu vi o ímpio prosperar, e como doeu, e como isso me fez mal, ver o ímpio prosperar. E eu ter que esperar em Deus, e eu ter que me humilhar, e eu ter que ficar quietinho aqui, e eu ter que ficar lá no meu canto. E um dia ser notado por Deus. Amém? Mas eu tenho certeza, se você esperar, você confiar, Deus proverá. E a bênção de Deus, ela não causa dores. Presta atenção, não precisa precipitar, não precisa, sabe, não. Deus é fiel. Ponha isso na sua cabeça. Deus é fiel. Ele não volta atrás naquilo que ele falou. Ele não tem duas palavras. Ele não mente. Ele não se arrepende daquilo que ele faz. Deus é Deus perfeito. E ele falou: olha, vocês também sejam perfeitos como eu sou. Amém. Espera em Deus. Nem que seja a última coisa da sua vida. Não se arrependa em ser fiel a Deus e esperar em Deus. Muito cuidado para que você comece a conservar os altares, conservar as coisas que Deus mandou você tirar da sua vida. Deus mandou tirar da sua vida essas coisas. Deus mandou você arrancar isso da sua vida. Amém? Mais um pouco, filha?
Bendito serás mais do que todos os povos. Nem macho, nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais.
Olha que coisa. Bendito será. Quer dizer, vai ser o povo mais feliz da terra. Vai ser o povo mais bem sucedido. Vai ser o povo mais sadio. O povo mais abençoado. O Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Paulo falou: olha, é por isso que tem muitos doentes entre nós. É por isso que tem muitos enfermos entre nós. Por quê? Por que que tem muitos enfermos? Por que que tem muitos doentes? Não era para ter. Não era para ter enfermidade entre nós. É porque às vezes, gente, a coisa vem hoje. A coisa acontece hoje e o resultado vai acontecer lá na frente. Mas está aqui. Não era para existir nenhuma. Olha, nem dor de cabeça era para ter entre nós. Vocês concordam? Mas eu pergunto, vocês acham que nós somos um povo fiel? Vocês acham? Vocês acham que Deus tem razão de nos punir? Falou: olha, eu vou tirar todo o impedimento que houver na frente de vocês. Eu vou ajudar vocês em tudo. Eu vou tirar. Mas não brinque com Deus. Não. Amém? Vamos continuar.
E o Senhor te desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Pois consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. O teu olho não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço.
Laço. O inimigo, então, Deus já estava abrindo os nossos olhos, tá bom? Não faz assim, porque isso vai ser um laço. É um laço. Cuidado com o laço. Então, antes de tudo, consulte a Deus. Antes de tudo, Deus está ao seu lado. Você está com Deus. Antes de fazer, cuidado para não colocar o seu pé no laço. Eu preciso ter plena certeza de que o que eu estou fazendo tem a bênção de Deus. Tem a bênção de Deus, tem o sim de Deus. Amém, gente? Isso é fidelidade. Continua.
Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhas temor. Não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas e mão forte e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se escondam de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, Deus grande e terrível. E o Senhor, teu Deus, lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. E o Senhor as fará diante de ti e as fará pasmar com grande pasmo, até que sejam destruídas. Também os seus reis te entregará na mão, para que desfaças os seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem parará diante de ti, até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois a abominação são ao Senhor teu Deus.
Para que te não enlaces neles. Enlace. Para que você não seja enrolado, envolvido naquilo. Pois abominação são ao Senhor teu Deus. 26.
Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é.
Amém. Deu para entender, gente? Deu. Deus, ou nós andamos e temos Deus, ou Deus está no meio de nós, ou Deus não está no meio de nós. Ou nós vamos aproveitar, desfrutar, ou nós vamos ficar perdidos, confusos e sem Deus. Eu já disse, o dia que você foi buscar a Deus, o Evangelho diz para você o seguinte: você estava no mundo sem Deus. Agora, você está no mundo com Deus. É diferente. Nós estávamos no mundo sem Deus. Então não tínhamos que dar satisfação a Deus. Agora nós temos que dar satisfação a Deus. Nós temos que fazer as coisas de tal forma que não aborreça a Deus. E de tal forma que nós não sejamos enlaçados. Bem, para encerrar, a gente já está encerrando. Vamos abrir aqui rapidamente aqui para a gente concluir. Voltar aqui em Coríntios, capítulo 6. Versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Você vai ler o 16, 17, 18. E o 7, versículo 1.
E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei. E entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Então essa é a promessa de Deus. E de onde Paulo tirou isso aqui? Foi de lá daquele trecho que nós estávamos lendo. Ele tirou, foi lá do Antigo Testamento. Foi de lá que Paulo tirou. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Paulo falou, olha, nós não temos nenhum com o povo que vai à nossa frente, com as nações que estão à nossa frente, nós não temos acordo com ninguém. Nós temos com Deus. Amém? Nós somos guiados, dirigidos por Deus. É a mesma coisa, é a mulher que é fiel, que fala assim, eu não posso, meu marido. É o meu marido que resolve. Amém? Eu não posso tomar essa decisão, quem decide é o meu marido. E a mesma coisa é a igreja. A igreja, ela precisa viver. A igreja que eu falo, são todas as pessoas separadas. Não é o bloco, não. A igreja é você. Eu não posso tomar essa decisão sem falar com Deus. Eu não posso tomar essa decisão sem consultar a Deus. É o meu marido que resolve. Eu tenho marido. Vocês sabiam? Graças a Deus. E quem resolve é ele que resolve. Eu guardo uma palavra de Deus na minha vida, onde eu te mandar, irás. Então, eu entendo assim, que onde eu estiver, eu estou ali porque Deus mandou. Amém? Eu estou ali porque Deus mandou. Porque Deus disse um dia, onde eu te mandar, irás. Então eu não vou a lugar nenhum. Se Deus não mandar. Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai. Se Deus quiser, a gente vai estar lá. Se Deus quiser, nós vamos fazer isso. Você leu? O que você leu?
Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
Isso, repete então.
Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei.
Então, o povo de Deus anda, o por onde quer que ele anda. Ele está com Deus, por onde quer que ele possa ir, ele está com Deus, o trabalho que ele faz é estar com Deus, ele anda com Deus. Só que ele é separado. Ele é visto por Deus de forma... É como se fosse uma luz, é como se fosse uma estrela no céu. Uma estrela no céu à noite. Você está vendo ali trevas em volta, mas a estrela está ali brilhando. E você é essa estrela. Você não faz parte de outros povos. Você faz parte do povo de Deus. Você está limitado, né? Tem um limite, que é o corpo de Cristo. Eu estou protegido, existe aquele limite que me protege, que me guarda. Amém? Aí, se você fizer isso, se você me obedecer, eu serei para você pai. Então eu vou ser seu pai. Então por isso é que Jesus falou, pai. Vocês acham que Jesus obedeceu a Deus? Vocês acham que Jesus se misturou com outros povos? Você acha que Jesus obedeceu rigorosamente a Deus? Ele cumpriu a lei? Cumpriu? E aí então, ele teve a liberdade de dizer, pai. Às vezes nós não temos essa liberdade. Mas Jesus teve a liberdade de dizer, pai. Amém? Eu te glorifiquei. Eu fiz exatamente como o Senhor mandou. Foi da melhor forma que eu entendi, pai. Foi do melhor jeito que eu achei. E Deus, vem aquela voz lá de cima que diz o seguinte, meu filho amado, meu filho amado, em quem eu... E Deus colocou esse homem no mais alto lugar que existe. Todo poder foi dado a esse homem. Todo poder no céu e na terra foi dado a esse homem. Ele está sentado no mais alto dos céus. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele segurou o taco, porque ele, né, foi fiel a Deus, porque ele aguentou realmente. Ele esperou. Foi crucificado, tal, ali, né, mas ele... Deus proverá. E Deus deu uma coisa para ele que eu tenho certeza que todos nós gostaríamos de ter. Que é vida, vida eterna. Ele ressuscitou 3 dias depois, não ficou debaixo da terra, porque nós vamos ficar. Nosso pai ficaram, nossas mães ficaram, nossas pessoas, nossos entes queridos ficaram debaixo da terra e a terra os consumiram, né? E Jesus saiu. Ele estava ali pregado na cruz, falando, será? Eu não ganhei nada, não construí nada, não fui dono de empresa, nem coisa nenhuma. Será, o que é que Deus tem para mim? Deus proverá. Ele me ama, ele vai cumprir a palavra, etc, etc. Não deu nada para ele, não. Só vida eterna, e todo poder no céu e na terra. Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ganhou pouco, Silvano? herdeiro de Deus. Tudo pertence a ele. Ganhou pouco. E tudo por quê? Porque ele foi fiel a Deus. Ele esperou em Deus. Ele confiou em Deus. Ele até a última hora. Pronto. E às vezes a gente fica sofrendo aqui, às vezes a gente fica, né, se matando aqui por causa de uma bobagem, por causa de um... oitenta quilos de carne, às vezes a gente fica, né, 1,70 m de altura, etc. Às vezes a gente fica aqui. Ai, Jesus. 7:1. Preocupa não vai ser 7 todo não, só 7:1.
Ora, amados, pois que temos tais promessas.
Olha que coisa boa. As promessas são para quem? As promessas são de quem? Ele entendeu que a promessa era para ele. Ele creu. E nós temos que entender que a promessa é para nós. O meu Deus. Que coisa boa. Você não vai amar a Deus mais a partir de hoje, não? Hã? Você não vai gostar mais de Deus a partir de hoje? Você não vai mais chegar mais terra no pé dessa árvore preciosa da vida? Você não vai dar mais valor um pouquinho no que Deus fala com você? Você não pretende, a partir de hoje, ser mais fiel ao seu Deus? Você não entende que o seu Deus é Deus para ninguém botar defeito? Que você o ama, o honra? Amados, pois que temos tais promessas. Então, o que Paulo entendeu é o que nós estamos entendendo. Purifiquemo-nos de toda a imundícia. Ah, pronto. Não se associe com aquilo que não agrada a Deus. Não se misture com aquilo que é impuro. Pede a Deus para poder ensinar, dirigir, abrir os seus olhos e falar, não, eu quero, porque senão eu vou ficar fora. Eu não quero ficar fora. Satanás não vem, não ofereceu para Jesus tanta coisa? Satanás por acaso não foi ali tentar? Nós também somos tentados, nós também somos, muitas vezes, assediados. Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Melhorando cada vez mais. vai melhorando cada vez mais, vamos ficando cada vez melhor. Santo, justo, perfeito, cada vez mais. De tanto comer um pedacinho de pão. Porque todas as vezes que Deus nos reúne, Ele parte o pão. E de tanto comer um pedacinho de pão, que nós vamos nos tornando igual a Ele. Quem de mim se alimenta? Né? Aquele que se une a Deus, torna um com Deus. Aquele que se une à meretriz, torna um com ela. A meretriz, você pode juntar todos os povos da terra, vai formar a meretriz. E o povo de Deus, somente o povo de Deus, pequeno em tamanho, porque está escrito aqui que vai ser pequeno em tamanho, vai formar a noiva. Parte da noiva, né? Porque a grande parte da noiva já está no céu. Parte vai estar aqui na terra, esperando a sua vez. Amém, gente? Amém. Certo, Toninho? Ramiro? Godoy? Por aí, né, Godoy? É por aí. Né, Bessinho? E aí, você vai chegar lá em Botafogo e Tupã, né, Humberto? Pior que você anda um pouco, vai fazer. Você anda um pouco e as coisas ficam difíceis, um pouquinho você, é perigoso, tá? Vai esfriando, porque vai ficando difícil. Um pouquinho, Deus vai ter que botar você na boca da baleia e vomitar você de novo lá. Amém, Silvano? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Será que sai aquela? Tem um aí que nós estamos pensando. Hã? O Andrew já, falou para vocês, tá? Pergunte bem. Amém, Jesus. Atenção, vamos. Está pertinho de terminar a reunião. Pertinho de terminar. Jovens, moças, rapazes, mães, pais, filhos, confie no Senhor, teu Deus. Você nunca vai se arrepender. Ame o Senhor, teu Deus. Seja fiel ao Senhor, teu Deus, e você não se arrependerá. Não se arrependerá. Espera Deus. Olha, todas as palavras que nós usarmos para exaltar e engrandecer a Deus ainda é pouco. Todas as orações que nós fizemos no sentido de glorificar ao Senhor Jesus ainda é pouco. Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Agora vocês sabem por que ele é digno. O que ele teve que suportar para salvar a humanidade, para deixar uma semente de Deus na terra. O povo de Deus é essa semente. Porque a palavra de Deus ficou com esse povo. A palavra de Deus ficou com a igreja. E eu espero que ela esteja aqui. E eu espero que a igreja esteja aqui. Amém. Eu espero que a igreja esteja no meio de nós. Oh, amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Abre o seu coração, Deus. Abre a tua boca, sabe? Levanta as suas mãos. Não fique fora. Pelo contrário, confesse ao Senhor o seu desejo, a sua vontade, sabe? A sua fé, a sua vontade, o seu desejo de permanecer em Deus, de não sair do limite que Deus determinou para Israel, do limite que Deus determinou para o seu povo. Aleluia! Aleluia! Amém! 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 Oh, agora é com vocês! Agora é com vocês! Aleluia! Amém!
Os mandamentos ser obedecer, o Senhor meu Deus se exaltará sobre todas as nações.
É verdade?
Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Eu não precisar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito
que beleza
serei no campo,
que coisa mais boa.
Bendito serei quando eu passar, se onde eu tocar a abençoado será. Quando eu obedecer a tua voz,
todo mundo!
Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção.
Sem que elas vão me alcançar.
Onde
eu colocar as plantas dos meus pés.
Onde eu colocar a planta dos meus pés. Sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra. Bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar a abençoado será. Quando eu obedecer a tua voz, bendito, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus.